Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, uma semana atípica na questão das medidas provisórias, né? Elas foram analisadas rapidamente, mas com um desfecho diferente daquele tradicional, não é?
É, aconteceu nessa semana um pouco que a gente tinha comentado no, na segunda-feira, que provavelmente seria uma semana de debate em torno desse tema. E como você comentou, isso de fato ocorreu, né? O plenário, praticamente os grandes debates do plenário giraram em torno da situação da tramitação das medidas provisórias, né? Que o Senado vem agora nesse início de legislatura recebendo medidas provisórias a dias do seu vencimento, tendo em vista a grande edição de medidas provisórias que o presidente Lula fez no seu último semestre de mandato, né? Durante o período eleitoral. E tanto o Senado quanto a Câmara tiveram um funcionamento normal de período eleitoral, né, nesse último semestre, ou seja, um funcionamento mais restrito, e com isso as medidas provisórias não foram votadas e os prazos estão vencendo agora, nesse início de ano. A Câmara usa até o final desse prazo e elas vêm para o Senado na véspera, no dia ou a dois dias do vencimento. E isso gerou um mal-estar grande no Senado, e uma das formas que os senadores encontraram de registrar esse fato foi essa rejeição dessas duas medidas provisórias, né? Até então, o que o Senado estava fazendo era, a medida provisória chegava, era analisada, se é que se pode chamar de análise, né? Ela era quase que lida e aprovada da forma como veio da Câmara, apesar de algumas resistências. Mas essa semana o Senado decidiu alterar o seu comportamento, né? Isso começou com a medida 507, que tratava da questão de penalidades administrativas para quebra de sigilo fiscal. Ela foi rejeitada na prática, né? Na medida que ela foi emendada e não havia tempo no último dia de validade, e com isso a Câmara dos Deputados não teria como apreciar, ela perdeu a eficácia por decurso de prazo. E aí, no caso da 508, que foi votada ontem, ela foi efetivamente rejeitada pelo Senado, com poucos efeitos práticos, é fato, já que é uma medida que abre créditos extraordinários para o Ministério da Educação, e esses créditos já foram executados. Mas foi firmar uma posição contra esse sistema atual, e ao mesmo tempo o plenário se mobiliza para buscar alternativas à tramitação das medidas provisórias, né? Nós tivemos já uma proposta de emenda constitucional apresentada na quarta pelo senador Paulo Bauer, e hoje o senador Sarney promete a entrega de uma outra PEC, que ele está concluindo a coleta de assinaturas, e todas as duas promovem alterações de forma diferente no processo de tramitação, mas buscam o mesmo objetivo, buscam permitir que o tempo de tramitação das medidas provisórias seja dividido entre a Câmara e o Senado. O Senado, na verdade, já votou em 2006 uma PEC de autoria do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que ia nessa direção, né? Ela se assemelha em parte com o mecanismo adotado na proposta do senador Sarney. Essa proposta foi aprovada por unanimidade no Senado em 2006, mas ela foi para a Câmara. A Câmara chegou a aprovar em primeiro turno uma proposta que tinha muito pouco da proposta original do Senado. A proposta do senador Antônio Carlos tinha outras questões, talvez até mais polêmicas do que essa. Talvez essa seja a razão de por que ela não avançou. Agora se pretende, pelo menos na proposta do senador Sarney, se limitar nesse momento a discutir a questão da tramitação, e essa deve ser um tema aí, como a gente já comentou, a medidas provisórias vencendo praticamente até o final do semestre, e esse tema deve voltar aí à baila a cada semana no plenário do Senado, né? Provavelmente nós devemos ter aí alguma solução. O grande problema é a negociação com a Câmara dos Deputados, que tem uma situação, se não ideal, pelo menos muito mais confortável, do que a situação do Senado, já que o mecanismo atual de tramitação acaba permitindo que a Câmara dite quase que completamente os rumos do andamento da medida provisória, né? Uhum. Resta ao Senado praticamente duas opções: ou o Senado homologa a medida provisória, carimba e aprova, envia a sanção, a promulgação, ou faz como fez essa semana, na prática rejeitando completamente a medida provisória. Então, acho que esse foi o tema do plenário, né, nessa semana, e promete não se esgotar ainda daqui para frente, né? Uma semana que também não ficou só nisso, né? A Comissão de Reforma Política avançou também nos seus trabalhos, chegou a tomar algumas decisões já, tá certo que em boa parte em pontos menos polêmicos, mas ela conseguiu avançar nos debates, né? Houve duas sessões e alguns temas foram definidos, né? A questão da suplência de senadora, a data de posse do coisa, esse é um tema que há quase um consenso, esse da data de posse, já houve propostas tramitando, acabou não sendo votada, né? A questão do voto facultativo, se optou por manter a situação atual, mas nós tivemos aí uma questão, talvez a mais polêmica que foi decidida, que envolve a questão de reeleição e dos mandatos, né? A comissão decidiu retomar a situação que existia no Brasil até a implantação, até a revisão constitucional de 93, que teve em vigor no período da Constituição de 88 até a revisão de 93, e que esteve em vigor no Brasil no período da redemocratização e do período militar, né, entre 46 e 79, que é o mandato presidencial de 5 anos sem reeleição.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Bom dia.
Bom dia, obrigado.